Estado em Foco, o podcast de opinião e notícias.
Olá, ouvinte do Rádio de Santa Catarina. Estamos começando o Estado em Foco, podcast de opinião e notícias produzido pela Acaerte sobre temas relevantes para Santa Catarina e os catarinenses. Você nos ouve em uma das emissoras integrantes da maior rede de rádios do Estado, mas também pode acompanhar as produções da rede de notícias Acaerte em nosso site, no endereço acaerte.com.br. Neste episódio, saímos da sede da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão para uma entrevista especial no município de Rio do Sul. Conosco o vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, no Alto Vale do Itajaí, o empresário André Odebrecht, que a partir de agora nos ajuda a entender os impactos que a região continua sofrendo após as enchentes de outubro e novembro.
Bem, o Alto Vale do Itajaí, em primeiro lugar, é uma região muito próspera, né? Nós hoje somos, até pelas pesquisas da Fiesc, somos a quarta região mais industrializada per capita do estado de Santa Catarina, o que para muitas pessoas é uma surpresa pela nossa localização, pelas nossas dificuldades de infraestrutura que nós temos, né? As nossas estradas são precárias e a gente tem essa luta há muitos e muitos anos para que a gente possa evoluir. No caso das cheias, a gente tem um processo terrível que vem sendo uma ameaça constante. Esse é o pior dos mundos que a gente tem, porque o que houve foi uma primeira enchente, houve uma previsão e as pessoas puderam ter uma preparação. Na segunda, não houve essa situação e daí a não preparação pegou todos de surpresa e os danos são visíveis até hoje. A cidade está suja, por mais que ela já foi N vezes limpa, qualquer chuva leva lama, qualquer sol leva poeira, e isso faz com que a cidade fique, principalmente nessa época de comércio mais forte, completamente prejudicada. Nós temos uma questão de prejuízo muito grande do planejamento da cidade. O que ocorre é um dano enorme, as pessoas ficam inseguras, as pessoas que obviamente são atingidas pelas águas, numa situação assim, pessoalmente, assim, muito difícil, uma situação delicada que nenhum ser humano gosta de sentir, e é uma situação de insegurança, uma situação de impotência, uma situação muito triste. O momento da cheia é um momento socialmente muito triste, porque a pessoa é atingida, a pessoa que é atingida no seu quarto, você é atingido em tudo, quer dizer, você perde os teus bens mais preciosos, que muitas vezes não são a TV, são coisas que você guarda, etc. Então, realmente é um momento muito triste, as pessoas ficam obviamente emocionadas, porque é um momento muito impactante. E aí vem os prejuízos que isso gera. Uma situação muito grave emocionalmente, no sentido de mercado futuro. A pessoa não quer mais abrir a loja, a pessoa não quer mais fazer os serviços aqui, e principalmente a indústria, ela fica repensando toda o seu futuro. Isso tem que ser resolvido. Nós precisamos sair dessa situação, desse momento, que é um momento muito crítico. Nós tivemos aqui a presença do presidente da Fiesc logo depois da enchente. Ele ficou chocado, porque a questão de poder ver é completamente diferente do que ver as terríveis fotografias, os relatos, etc., porque eles não conseguem retratar aquilo que ocorre aqui, que ocorre com as pessoas, que ocorre com os negócios, com a comunidade como um todo. Então, assim, a gente passou 2 meses muito graves e vai passar agora um tempo muito crítico pela frente, até porque nós precisamos urgentemente da ação governamental, principalmente, para que a gente possa organizar o nosso futuro, que é a questão da prevenção das cheias, que são possíveis de serem previstas e, principalmente, diminuída a sua severidade aqui, ou seja, a gente pode e deve fazer investimentos e ações para que elas sejam diminuídas, e com isso a gente praticamente elimine a tragédia. Vão ocorrer chuvas, isso é da natureza, mas a tragédia na cidade e na região do Alto Vale, ela vai ser bastante diminuída caso essas ações sejam feitas, e agora num espaço curto de tempo. Então, esse é um relato muito triste do momento, mas é um relato que também nos leva a fazer ações. Vamos buscar orientar o máximo possível na questão da mitigação das cheias, com a implementação de fato do projeto JAICA, no sentido de fazer aquilo que é relevante e mais rápido em termos de diminuir as consequências, que são coisas bastante objetivas e que os governos têm conhecimento, e agora é uma questão de alocar os devidos recursos a isso. E também a questão de atendimento. Entendo tragédias como essa, a gente precisa ter uma condição de que linhas de crédito para pessoas atingidas sejam imediatamente alocadas. Quando você não tem esse pré-plano, você se depara com uma questão burocrática terrível. Tem que estar previsto esse contingenciamento a essas tragédias para que a gente possa atender a população e aos negócios, a população, pessoa física e as pessoas jurídicas, num tempo que eles não têm hoje, porque é muito importante hoje postergações de impostos, programas novos de financiamento, são extremamente necessários e bem-vindos e devem ser implementados. Assim como a gente busca a liberação do FGTS de maneira global para todos os munícipes atingidos pelas cheias, dá uma oportunidade para que a economia da região se revigore o mais rápido possível. Isso já deveria ter acontecido, clamo até pela sensibilidade do governo, porque há necessidade de fazer isso acontecer assim num espaço bastante curto de tempo e deixar isso bem sinalizado, até para que as pessoas possam ter essa programação. Então é fundamental esse tipo de ação, mas assim, planos prévios de contingenciamento de desastres, onde a gente já tenha créditos que possam ser alocados e, claro, de forma legal para quem foi atingido e que possam imediatamente fazer parte dessa correção. E nós não temos como esperar e aguardar meses pelos projetos de mitigação de cheias aqui na nossa região. Nós precisamos fazer isso sob pena de deixar a região numa situação bastante grave como geração de futuro.
A pior sensação é essa de, quem sabe, estar investindo numa reconstrução para daqui a pouco na frente sofrer o impacto novamente, né? E aí, nesse sentido, pergunto para o senhor, aquilo que o senhor já obteve junto das demais indústrias aqui da região, o que o senhor pode nos relatar de perdas, de atrasos, qual que é o impacto real para o setor produtivo depois de todos esses episódios?
Nós tivemos, a nossa empresa que não pegou água nas nossas dependências, nós tivemos um decréscimo de faturamento de 30% em novembro, por conta de não poder produzir, não chegou matéria-prima, não tivemos as pessoas, obviamente, que foram atingidas, tivemos que, pelo contrário, ajudá-las para que elas pudessem ter a recomposição mínima do seu patrimônio. Então, o número ainda não está definido porque ele é um número muito alto. Nós já estamos fazendo uma avaliação nos sindicatos todos, quais foram as empresas atingidas, as indústrias atingidas, que felizmente em termos de indústria o número é menor, porque as indústrias já fizeram essa previsão de estarem em locais que não são atingidos pela enchente, isso já foi bem pior no passado. Mas mesmo não pegando água, você ficou sem operação em outubro, sem operação em novembro, você ficou com o teu grupo de pessoas atingido, emocionalmente atingido, é muito forte isso. Nós já temos uma questão de busca, nós estamos felizmente nesse sentido vivendo uma situação praticamente de pleno emprego na parte industrial, nós temos buscado atrair pessoas para cá e essas pessoas que estavam aqui foram atingidas, boa parte delas não fica mais na região, até porque tem outras oportunidades, então de novo é um grande prejuízo. Nós temos algo como uma diminuição realmente de faturamento em geral na indústria entre 20 e 30% em outubro e novembro, o que é muito grave para essa época do ano e em termos de indústria é uma época muito normalmente muito forte, né? Nós já temos a questão, boa parte dos setores do mercado não está tão fácil, é um mercado muito mais disputado, então você tendo algum problema, teu concorrente de outras partes consegue atender e você fica sem, além de você não conseguir fazer a tua produção e teu faturamento, você também não vai conseguir recuperar esse cliente a curto prazo, ou seja, você dificulta a competitividade das indústrias da região por conta das enchentes. Só o fato de poder ter enchente, caso você seja cliente, você vai fazer uma análise de risco, isso qualquer sistema de qualidade vai colocar.
Esse meu fornecedor talvez não consiga me entregar em determinada época.
Exatamente. Tem enchente e esse fornecedor fica impossibilidade, fica ilhado, fica etc. Ele não vai me entregar. Então isso é sério. É uma coisa que nós temos que mitigar. E é isso que a gente realmente faz um trabalho aí de busca, de entendimento, tanto dos governos municipais, estadual, federal, etc. Para que a gente faça um programa até de uma voz conjunta de apelo daquilo que é relevante para que isso aconteça no curto prazo. Os prejuízos são de uma monta que ainda não foram calculados aqui na região, mas que impactam o que foi perdido, que é um prejuízo que vai poder ser colocado, X milhões de reais que estão perdidos, mas o que nós temos que contar é esse impacto agora. Nós estamos prejudicados. Vamos terminar o ano, infelizmente, numa situação bastante prejudicada.
O senhor acredita que pode haver impacto em manutenção de postos de trabalho até? Talvez não só na indústria, mas no mercado local como um todo?
Sim, eu acredito que sim. E, inclusive, nas duas vias, por incrível que pareça, nós vamos ter evasão de pessoas, ou seja, pessoas que, por vontade própria, foram atingidos, etc. Você não quer continuar na região. E empresas que não vão continuar a sua ação ou que vão diminuir o seu trabalho por conta, de, inclusive, de capital, de terem que reconstruir a sua atividade. E daí, de novo, aquilo que eu já comentei antes, de nós não termos já pré-aprovados créditos de contingência de desastres. Quer dizer, essas questões deveriam ser muito mais imediatas e não solicitações, não necessidades de caravanas, de visitas para sensibilizar governos, etc., que deveriam ter já planos articulados para isso. Para só você provar, ó, houve essa situação, sem dúvida, né? Eu reitero, a questão legal, houve a situação, a enchente existiu, as pessoas foram atingidas, etc., etc. E aí, isso colocado, existe um plano de contingência. Quer dizer, a gente precisa ter uma organização. E aí sim você faz o teu trabalho como deve ser, quer dizer, você como gestor, porque isso aconteceu em Rio do Sul, aconteceu no Alto Vale, agora foi lá, já teve um problema no sul do estado e assim por diante. E isso no Brasil inteiro. Então, vai ter calamidades climáticas, falando só em climáticas, o tempo todo, infelizmente, em algum local. E quando isso acontece, a gente precisa essa ação. O problema do Alto Vale é que ele é recorrente. E essa recorrência faz com que você necessite, as pessoas têm que enxergar em janeiro que existem ações para mitigar as cheias. Em acontecendo isso, a gente tem todo um plano de poder falar, poxa, a região está completamente preservada, nós vamos evoluir nesse sentido e vamos fazer isso acontecer. Mas a gente precisa que essas ações sejam também alinhadas nesse sentido, porque ela não acabou aqui, ela vai continuar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e assim por diante durante o ano que vem inteiro, porque a perspectiva de ter uma nova cheia e a recorrência que tem acontecido aqui, ela é uma realidade. Então, nós não podemos esperar que não aconteça, nós precisamos nos preparar para que, quando isso vier, nós temos planos e temos ações e temos investimentos evidenciados logo agora. Né?
Para que as pessoas não desistam, né? Exatamente. Dessa tão falada resiliência, mas uma hora todo mundo cansa, claro.
A resiliência faz parte até, né, da nossa história. Eu sempre falo, poxa, as pessoas vieram para cá cento e poucos anos atrás, 100 anos atrás, porque queriam ter uma nova oportunidade de vida, etc., e fizeram acontecer as cidades e o desenvolvimento. De novo falando, apesar das nossas grandes dificuldades de logística, de infraestrutura, nós somos uma região muito industrializada, somos uma região extremamente diversificada, com investimentos praticamente todos locais. Então a gente não tem investimentos que vêm normalmente de fora, com algumas poucas exceções.
E quais os principais segmentos aqui industriais?
Os segmentos industriais são o setor metalmecânico, de uma forma bastante diversa no que significa metalmecânico. O setor têxtil é o setor que individualmente mais emprega mão de obra em número. Tem o setor cerâmico, que é importante. Tem o setor de alimentos, né? Nós temos um gigante de alimentos aqui na nossa região, que é uma referência nacional e internacional de qualidade. Assim como temos outras empresas de alimentos que estão desenvolvendo trabalhos bastante fortes. Então, você vê que metalmecânico, alimentos, têxtil, cerâmico, a gente tem a construção, um setor importante na nossa região, com várias empresas de referência. Então, a gente tem uma diversidade e os mais diversos tamanhos de empresas com um índice de tecnologia muito importante. Nós temos produtos no setor industrial no Alto Vale do Itajaí, que são exportados para todo mundo, com qualidade internacional, com todos os tipos de clientes dos mais exigentes que tem, em todos esses segmentos foram atingidos, todos esses tamanhos de empresas foram impactados e, de novo, mais grave é a sequência da não solução dessa questão que pode ser solucionada. São ações que têm que ser feitas que podem melhorar, né? Eu tenho certeza, falando da indústria, a indústria tem seus planos para 2024, para 2030, até para muito mais tempo. E esses planos são uma realidade que a gente precisa ter. Agora, nós não podemos não ter ações efetivas de mitigação das cheias. Nós precisamos enxergar, como eu já disse, já em janeiro, já em fevereiro, ações concretas de mitigação das cheias. Se você me perguntar, daqui a um ano não houve nada de ação, provavelmente boa parte dos industriais e outros setores, até pior isso, vão repensar os seus planos, porque não dá para a gente ficar toda hora à mercê dessa questão climática sem ter planos de solução.
Seu André, é um prazer enorme a oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigado por ter nos recebido por aqui.
Obrigado, eu agradeço vocês. Eu acho que essa ativa da CAERT é muito importante. Ela dá visibilidade aos nossos problemas, ela efetivamente faz com que a gente possa tentar transmitir um pouco a nossa sensação e as nossas necessidades possibilidades futuras. A gente agradece muito e a gente fica sempre à disposição. Para nós é um grande prazer aí poder contribuir e ter a ajuda e o auxílio de vocês aí nesse projeto como um todo. Obrigado.
Este André Odebrecht, vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, no Alto Vale do Itajaí. Fica por aqui este episódio do Estado em Foco, o podcast de opinião e notícias da Acaerte. Voltamos na próxima semana. Um abraço, até lá!
Estado em Foco, o podcast de opinião e notícias.